virar-se para uma região mais distante da Galileia, ir morar noutro sítio, mostra como o mapa desta família de Jesus, Maria e José é um mapa cheio de instabilidade. Nós olhamos para a Sagrada Família e ali de facto não há nada cor-de-rosa. Tudo foi difícil, tudo foi complicado. E nesse sentido tudo foi sagrado, tudo foi autêntico, tudo foi vivido, tudo exigiu muito amor, tudo exigiu muita entrega. O Paulo no início do romance Ana Carolina tem a célebre frase: todas as famílias felizes são iguais. As famílias infelizes ou as famílias que passam sofrimento, essas cada uma sofre à sua maneira. E de facto nós olhamos para a Sagrada Família e vemos uma família bem real, bem real. Que é uma família atravessada por todas as turbulências. Uma família que não é idealizada, mas aparece-nos como um modelo do que é possível viver no interior da família. Muitas vezes pensamos que a família se torna possível quando existem todas as condições, quando o vento é favorável, quando não têm que emigrar, quando não são perseguidos, quando não há grandes problemas, grandes doenças, grandes questões, grandes espinhos que coloquem em causa a estabilidade da família. Ora, a Sagrada Família é um exemplo de uma família batida pelo vento, uma família atravessada pelos maiores estremecimentos. Nada é aquilo que cada um verdadeiramente sonhava. Ou era. E eles foram descobrindo. Eles foram abrindo o seu coração. Eles foram percebendo. Muitas vezes a presidir aos matrimónios, as pessoas têm 20 e poucos anos, mesmo agora casando-se mais tarde, e eles estão ali, aqueles dois cheios de amor um pelo outro, e que dizem um sim incondicional. Um sim incondicional. Isto é, um sim sem condições, um sim sem cinismo. Evidentemente, no dia do sacramento, as pessoas não sabem tudo aquilo que vão viver. Todos os embates têm de passar. O que é que a vida lhes há de trazer? Não sabem. Mas estão um com o outro, com o coração cheio de amor, e a confiar neste amor que recebem do próprio Deus e que vão receber em cada dia do próprio Deus. E por isso aquele sim, dado de forma incondicional e sem sombra de cinismo, é de facto uma amarra que os liga Para a vida toda. Queridos irmãos, hoje ao celebrarmos a Sagrada Família de Nazaré, que nos sintamos confirmados na família que somos, Cada um tem a sua família, cada um traz no seu coração alegrias e dores, tem a ver com o facto de estar naquela família, ser daquela família. Que sintamos a família como um dom, a cada momento. Sintamos-a como uma dádiva de Deus para a nossa vida. E como um desafio muito grande a viver um amor que não é o idealizado, mas é o amor real. Olhando para a família de Nazaré, de facto, como um paradigma, porque cada um deles foi, uma foi mãe de uma maneira especial, mas podemos dizer que todas as mães têm de ser mães de uma maneira especial, não tudo bem o catálogo, têm de ser mães de uma maneira especial. E José foi pai de uma forma especial, e só se é pai de uma forma especial. De uma forma única, com um amor singular, com uma capacidade. têm de ser suficientes. Isto é, têm de vir daquela família e têm de ter a capacidade de rasgar, de abrir horizontes para dar passos novos e para abrir-se ao próprio mundo, à própria história. E nesse sentido, a família presente. Temos de pensar que Jesus não ligou à sua família. Não é bem assim. Lendo no Evangelho de forma discreta, nós encontramos a presença da família de Jesus, não só na infância, mas ao longo da sua vida. Nos momentos-chave, quando, por exemplo, se começa a dizer que Jesus perdeu o juízo, diz coisas impensadas, que ele não estará em si, quem aparece para vir buscá-lo é a sua mãe e os seus familiares. E a última cena que o evangelista São João nos narra, no alto da cruz, naquele momento em que Maria está para perder o seu filho e em que Jesus lhe entrega o novo filho. Mulher, és aí o teu filho, filho, és aí a tua mãe. A preocupação que os filhos têm para que os pais possam ser ajudados, possam ser apoiados. Diz, irmãos, rezemos pelas famílias, para que a família se torne um lugar deste amor incondicional. Num mundo em que vivemos tudo de forma tão superficial, por vezes, e tão mercantil, num mundo cheio de aparências, cheio de identidades virtuais, em que a palavra conta muito pouco, num mundo cheio de máscaras e de meias palavras, que a família seja esse lugar onde as palavras são palavras, onde o amor é o amor, onde a presença é a presença, um lugar para se olhar nos olhos, um lugar para se acolher, um lugar onde o corpo, onde a alma encontra verdadeiramente o seu lugar, a sua respiração, a sua verdade, a sua dignidade. Um lugar para ser inteiro, que a família possa ser isso. E claro, que a família seja, como lembra a carta aos Colossenses, um lugar de perdão. As famílias precisam. Entre os esposos é tão necessário uma circulação do perdão, e às vezes até dizer isso um ao outro, e entre os pais e os filhos, e entre os irmãos entre si, porque muitas das dores e das dores mal resolvidas ou por resolver na nossa vida têm a ver com isso. E às vezes pensamos que é uma grande muralha que nos separa e de repente percebemos que são folhas de papel, são coisas de nada. E esta capacidade da família se reencontrar, Porque muitas vezes a família fica paralisada ou congelada numa ideia que fazemos da nossa infância, de como tudo estava bem. Mas depois os anos passam e as coisas complicam-se e seguem caminhos muitas vezes inesperados. E há conflitos, há choques, há egoísmos que se manifestam. E a família precisa de perdão, senão não se segura. Porque a argamassa que constrói a família é só o amor. Não são os interesses, é só o amor. E os interesses puxa a família para um lado e para o outro. E é o amor que a recentra naquilo que é o essencial. Por isso, o perdão é tão importante. E é tão importante isso que diz São Paulo na carta aos Colossenses. O amor caridade. O amor caridade. Cada um se revista de caridade. É interessante que é um termo que São Paulo vai buscar ao mundo do teatro. O revestir-se, o ator reveste-se da sua personagem e passa a ser aquela personagem. Nós temos de nos revestir da caridade de Cristo uns com os outros e passar a atuar nesse amor-caridade, que é o amor dos O amor de caridade é um amor assimétrico. É um amor de eu amo-te sem querer controlar depois o que tu vais fazer com o meu amor. Eu amo-te sem porquê. Eu amo-te sem esperar retorno. A família precisa muito deste amor. Na família nós amamos e somos os amigos, mas se for só isso, a família não se aguenta. A família precisa de amores absolutos, de amores de quem dá e não espera nada, o amor de quem semeia simplesmente, o amor de quem se oferece por inteiro sem estar a ver como é que vai haver ali uma qualquer forma de retorno. Não se vê. Mas é um semear. E depois viver no interior da família esta relação de afeto, de paridade. É claro que hoje ouvimos a carta aos Colossenses a dizer as mulheres submetam-se aos seus maridos. E a gente percebe que é uma linguagem poética, que não se trata verdadeiramente de uma submissão. Ou antes tem de submeter ao outro. Antes tem de submeter ao outro. Isto é, muitas vezes eu tenho que calar, não querer ter a última palavra. Isso que sabemos que é tão importante na gestão da própria relação. Mas isso tem de ser de parte a parte. Na família tem de existir, de facto, uma paridade fundamental entre o casal que se torna o alicerce. O que não quer dizer que uma mulher não ama à sua maneira e um homem não ama à sua maneira. Cada um tenha uma forma de amar que seja típica, que seja própria. Se calhar temos muitas expectativas em relação ao outro, mas o outro é sempre diferente. É sempre ele próprio. É irredutível, não é igual a mim. Não vai corresponder na mesma medida. Nesse sentido, saber abraçar este amor que se expressa sempre de uma forma singular, sempre de uma forma única. Que a família seja o lugar onde a vida se protege, se celebra, se ampara, e olharmos para a sabedoria destes textos tão antigos, como este que nós lemos do livro de Ben-Sirá, em que se fala do cuidado para os pais anciãos. E é, nós sabemos, como é uma sabedoria que parece que a nossa sociedade tem dificuldades em viver. Os pais já numa idade avançada, muitas vezes já com as próprias limitações da idade, da doença, e como esse momento deve ser um momento de valorização, um momento de integração da própria pessoa, de proteção da pessoa no interior da família. Acontece tantas vezes, temos familiares nossos que não visitamos, ou que só visitamos no Natal e ao longo do ano não nos lembramos deles, e não há de facto uma presença afetuosa, uma proteção. Muitas vezes até garantimos a sua sobrevivência material, mas não pensamos na outra forma de vida, que é o carinho, que é a ternura, que é o afeto. Meus irmãos, há muito a fazer. Sintamos por isso que a celebração da Sagrada Família não é apenas para nos aquietar, ai, bonito, a Sagrada Família de Nazaré, mas é um desafio muito grande à forma como nós somos famílias. E é um desafio para fazermos mais, para sermos mais, sermos melhor família, no sentido de nos abrirmos com verdade, fazendo do nosso lugar na família uma missão, uma vocação. Um lugar onde verdadeiramente somos. Por vezes queríamos ter uma família diferente. Mas não há famílias perfeitas. Há famílias possíveis. Há famílias possíveis. E a Sagrada Família mostra-nos que aquela família que tinha tudo para ser uma família impossível se tornou um lugar de graça e de salvação.